Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Colossenses capítulo 1, de 24 a 29, diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Esta é uma epístola preciosa do apóstolo Paulo, uma das epístolas da prisão, em que ele escreve à igreja que estava na cidade de Colossos, no vale do rio Lico, na Ásia Menor, perto de Laodiceia e Herápolis, como se pode conferir na epístola. Apesar de Paulo escrever essa carta muito proximamente, muito familiarmente, o texto nos diz que ele nunca esteve ali em Colossos pessoalmente. Muito provavelmente a igreja em Colossos resultou do ministério de Paulo em Éfeso, muito provavelmente pela ação presente de Epáfras, fiel ministro de Cristo, como é descrito aí no capítulo 1, verso 7, e também no capítulo 4, de 12 a 13, que provavelmente foi quem levou o evangelho a Colossos. Era da igreja colossense também a figura de Onésimo, aquele escravo que fugiu após roubar o seu senhor Filemon, que também era daquela igreja. Portanto, a epístola a Filemon consiste igualmente de uma correspondência de Paulo a esses irmãos em Colossos, que estavam àquela altura sendo assediados por uma heresia, que é um falso ensino que estava encantando aquela região. E basicamente o que esse falso ensino dizia diminuir a pessoa de Jesus Cristo, muito provavelmente sugerindo que para Cristo encarnar-se precisaria ser alguém menor do que Deus. E esta é a razão mais imediata pela qual Paulo escreve essa epístola, glorificando ao Senhor Jesus e exaltando a sublimidade e a supremacia da pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo começa a sua epístola fazendo o seu louvor, a sua ação de graças pela igreja colossenses. A seguir, intercede por eles, informa que era este o seu costume de interceder frequentemente pela igreja. E a seguir, ele então relembra aos colossenses quem era Jesus, sua natureza, sua missão, seus ofícios, seu propósito, e fala da obra de Cristo na cruz, que resultou na reconciliação. E o propósito da reconciliação é apresentar-nos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E é nesse contexto que o apóstolo, então, no verso 23 diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E aí Paulo então vai introduzir neste momento o entendimento de que ele é um ministro deste Evangelho. Deste Evangelho que chegou a Colossos e que ele relembrou a pessoa de Cristo em versos anteriores e agora fará, nos versos seguintes, uma apresentação das implicações disto. E o que Paulo fará a partir de agora será então a apresentar como era o seu Evangelho, ou melhor dizendo, como era o seu ministério neste Evangelho. A palavra que aqui está, ministro, usada pelo apóstolo, aliás, uma palavra bastante frequente nessa epístola, é a palavra grega diáconos. Ou seja, Paulo se coloca como servo da casa, como escravo da casa, em prol do ministério do Evangelho. E a partir do verso 24, o texto que lemos, o que temos aqui então é Paulo descrevendo este seu ministério do Evangelho com três ideias principais, três palavras-chave: aflições, mistério e sabedoria. Ele vai dizer em primeiro lugar que ele servia a igreja de Cristo preenchendo o que restava das aflições de Cristo. Ele dirá: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, novamente, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E assim o apóstolo se vê em seu ministério preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Isto, ele diz, é algo que eu experimento na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. E agora ele se diz não apenas ministro, servo do Evangelho, mas servo da igreja, de acordo com esta dispensação, esta ação de investi-lo como mordomo, que lhe foi confiada pelo Senhor a favor da igreja, especialmente a igreja gentílica, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A seguir, o apóstolo dirá que servia a igreja gentílica trazendo-lhe a revelação do mistério acerca de Cristo que antes estivera oculto. Os versos 26 e 27, ele dirá: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A palavra mistério aqui não tem a acepção de alguma coisa incompreensível. A palavra mistério aqui tem a acepção de algo que antes estava oculto, antes não se manifestara, mas que no tempo oportuno o Senhor trouxe ao conhecimento. Mas apesar de trazer ao conhecimento, esta revelação trazida ainda conserva um aspecto tão sobrenatural que mantém as pessoas em um estado de temor, de contemplação, de assombro, mas não ante a sua incompreensibilidade, mas ante a sua magnitude, a sua grandeza. O apóstolo vai dizer, então, que aquele mistério que antes não estiver oculto, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. E o apóstolo fala isso transbordante de privilégio, a reconhecer que ele está ali como alguém desvendando, trazendo esse conhecimento da parte de Deus, enriquecendo a igreja gentílica, enriquecendo a igreja colossense com a palavra de Cristo, o mistério de Cristo, que ele vai dizer aqui. É a glória desse mistério, a riqueza da glória desse mistério. E ele vai dizer, Cristo em vós, a esperança da glória. E aí o apóstolo chega à parte final, vai dizer que à medida em que anunciava Cristo, ele servia a igreja, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Ele anunciava Cristo, servindo a igreja, advertindo a toda pessoa, ensinando a toda a pessoa na sua inteireza, em toda a sabedoria, ensinando a todo tipo de pessoa, sem distinção de gregos e romanos, de judeus ou gentios, de bárbaros e citas, não, todo tipo de pessoa, a fim de apresentar todo homem, um homem inteiro, perfeito em Cristo, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, segundo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Observe, meus irmãos, em primeiro lugar, a direção ou sentido do ministério do apóstolo Paulo. Em seu ministério do Evangelho, junto à igreja gentílica, Paulo ministrava a uma realidade que estava faltante, que estava incompleta, levando-a a um ponto de completude, de totalidade, de maturidade. Se você fizer uma leitura atenta do primeiro capítulo, você verá que essa ideia de todo é muito proeminente em todos os versículos, em todos os movimentos, a proporção que o pensamento do apóstolo se evolui, a proporção que o seu coração se desdobra em palavras, ele vai trazendo essa ideia de totalidade, ele vai trazendo esse sentido de completude. Ele dirá no verso 16, pois nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. E observe, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E essa é uma ideia muito proeminente, embora nós não teremos tempo de avaliá-la em detalhes. Mas para levar a igreja a esse ponto de inteireza, de plenitude, havia um custo, embora também o apóstolo tenha contado com a provisão. Ele experimentou fadiga e esforço, mas pelo poder de Deus. Ele dirá: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Atente para o peso dessas palavras. Me afadigo, esforçando-me. Palavra grega aqui é agonizomai, agonizo, o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. A eficácia que opera é literalmente a energia que energiza, segundo o texto original, e que opera eficientemente, palavra que está aí na raiz das nossas palavras, dinamismo, dinâmico, dinamite, ou seja, poder de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que ele laborava, que ele trabalhava, que ele se afadigava, que ele agonizava o mais possível, segundo a expressão grega é redundante, segundo essa energia que energiza, com todo o poder em mim. Paulo então ministra absolutamente neste poder, nesta obra de graça que opera nele e por meio dele. E ao dizer isto, apesar dele se compreender um servo da casa, um ministro que está laborando com muita agonia, em meio a muitas fadigas, ele não chama para si a glória disto, mas ele dirá: isto é resultado do poder de Deus que opera eficientemente por meu intermédio. E aí ele vai apontar o conteúdo e a forma do seu ministério, a dizer que ele apresenta Cristo em toda a sabedoria. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Não há como nós pensarmos neste ministério do apóstolo, em que ele anuncia e adverte, sem pensarmos na sabedoria propriamente dita e no sábio, porque essas duas coisas na Escritura estão ligadas, o sábio e a sabedoria, porque não se pensa numa sabedoria de forma etérea, ela está em alguém, ela opera em alguém. Uma verbete da Bíblia de Estudo, English Study Version, ESV em inglês, se dirá que a sabedoria bíblica pode então ser definida como a habilidade na arte do viver piedoso, ou de forma mais completa, a orientação pela qual alguém vive de forma harmoniosa com a forma como Deus ordenou o mundo. No Antigo Testamento, quando se pensa em sabedoria, o contraste primeiro é entre a sabedoria e a estultícia, ou a insensatez. E o foco é como se viver diante de Deus, que é Criador e Legislador. E o princípio do homem que já reconheceu a sua finitude, a sua insuficiência, e portanto está na condição básica da humildade, é que ele tem por princípio e por fundamento o temor de Deus, e sem temor de Deus não há sabedoria. Esta é uma nota soante, enfatizada no Antigo Testamento. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. E aí no Antigo Testamento você vai logo perceber que o sábio reverencia a palavra autoritativa de Deus, que no caso do Antigo Testamento era a lei, que o sábio tinha prazer nesta lei, o sábio, ele reverenciava esta lei, o seu temor o conduzia à palavra de Deus, ela era para ele guia, norma, padrão, deleite, água, alimento. Novo Testamento, o contraste agora passa a ser entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. E isso não está em exclusão ao que já foi dito no Antigo Testamento, muito ao contrário, é uma ampliação. A palavra de Deus vai dizer que o foco da sabedoria do homem sábio agora é revelado na disposição da alma, do coração, para com a pessoa de Jesus Cristo. Então fica claro para o apóstolo e para os escritores do Novo Testamento, como se vê em vários textos, a Epístola aos Coríntios ou o apóstolo Tiago, que não há sabedoria quando se despreza o Evangelho. Não há sabedoria quando se contempla esse mundo senão pelas lentes do Evangelho. O apóstolo dirá em 1 Coríntios capítulo 1, 18 a 24: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Em seu ministério, ali na sua condenação, aquela geração hostil e rebelde que o rejeitou, que o perseguiu, o Senhor Jesus disse: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então não há sabedoria à luz do Novo Testamento quando se despreza Jesus Cristo, quando não se confronta com Ele, quando não se coloca frente a frente com Ele, quando não considera o seu Evangelho, quando o seu Evangelho não é para nós alguma coisa tão vital quanto o remédio é para aquele que está a ponto de agonizar e perder a sua vida. Mas também não há como pensar essa palavra do apóstolo sem pensar no sábio. O verbete da Baker, Enciclopédia da Bíblia, dirá assim: a sabedoria é, portanto, uma capacidade especial, necessária para o viver humano pleno, mas que é adquirida através da educação e da aplicação da mente. Em poucas palavras, o sábio era um homem temente a Deus. Sua sabedoria estava não apenas em uma atitude de reverência estática, mas sim no desenvolvimento consciente da mente em direção à sabedoria no contexto da reverência. Essa é a razão pela qual, quando nós somos instados em relação à sabedoria, nós somos instados por verbos de ação: buscar, perseguir, comprar, adquirir. E esta é uma linguagem que permanece no Antigo, no Novo Testamento. O apóstolo Tiago dirá: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ou dirá ainda mais: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica e moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Segundo o Novo Testamento, segundo a Bíblia, quem é a pessoa sábia? Em primeiro lugar, a pessoa sábia tem discernimento. Discernir é diferenciar uma coisa da outra. O Senhor Deus diz que lá em Nínive, na época de Jonas, os ninivitas não sabiam discernir a sua mão direita da mão esquerda. Jesus dizia lá no seu ministério que alguns sabiam discernir os sinais da natureza, se vinha chuva ou não, mas eles não sabiam discernir os sinais dos tempos. A pessoa sábia, ela tem discernimento dado por Deus, dado, apacentada pelo Senhor, ela discerne. Em segundo lugar, aliás, uma boa palavra aqui no que diz respeito a discernimento está lá do escritor aos Hebreus: mas o alimento sólido é para os adultos, palavra aí que nós vamos ver daqui a pouco, teleios, amadurecidos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Em segundo lugar, a pessoa sábia tem critério. No discernimento faz-se a distinção, mas com o critério necessariamente já se estabelece méritos, valores e hierarquia. Aliás, o critério é que permite julgar. O critério é a faculdade de julgar, é a regra para distinguir o verdadeiro do falso. O critério é a chave para decidir e escolher. É com o critério que se julga, razão pela qual Jesus diz que com o critério com que julgardes, vos julgarão a vós, e ainda se excederá. Um exemplo bastante notável do critério como fruto da sabedoria é Salomão. Quando se fala que o Senhor Deus concedeu a ele a sabedoria, se diz que imediatamente ele obteve critério para julgar a causa daquelas duas mulheres. Foi ali naquele momento a sua sabedoria prática expressa nesse critério de julgar aquelas duas mulheres. Em terceiro lugar, a pessoa sábia, ela tem um senso e tem padrão de medida. Medir é calcular ou aplicar um padrão. É estabelecer os limites ou termos. E observe que a falta de discernimento e critério resulta em falta de medida, falta de dimensão, falta de proporção. Essa é a razão pela qual na literatura sapiencial vai se indagar muito o quanto falar, o quanto comer, quando falar, quanto consumir, quanto fazer isto ou aquilo. A sabedoria necessariamente vai se aplicar num senso de medida. Essa é a razão pela qual o sábio lá em Eclesiastes, totalmente tomado por esse entendimento de que a sabedoria, o sábio tem medida, ele vai dizer: há tempo para isto, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Porque o que dá medida é a sabedoria. E essas coisas é o que a Bíblia chama de prudência. A prudência é o instrumental da sabedoria. A prudência é a sabedoria ganhando mãos, pernas, voz, atos. Isto é a prudência. A Confissão de Fé Batista de 1689 dirá, no capítulo magistral sobre as Escrituras, totalmente devedores nós batistas aos presbiterianos da sua magnífica Confissão de Fé de Westminster, quando diz lá que há algumas circunstâncias as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Por isso o salmista vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e observe, manifestam, expressam prudência todos os que o praticam. Dirá ainda os provérbios: dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Dirá ainda que o que guarda a lei é filho prudente. Essa frônesis, tende em vós a mesma frônesis que houve também em Cristo Jesus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios. Quando o apóstolo Paulo diz que ele ministra em toda a sabedoria, ele está dizendo onde é que ele encontra a sabedoria e como é que ele exerceu esta sabedoria. E assim, ele faz isto, ministrando em toda a sabedoria, certamente embevecendo-se com aquilo que o Senhor já tem trazido em sua revelação, em sua palavra, tendo como alvo apresentar todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito aqui, na língua original, é teleios, que pode ser traduzida por maduro, adulto, amadurecido. Palavra, aliás, que aparece 23 vezes no Novo Testamento, aquele que atingiu o estado de homem feito. A ideia do apóstolo aqui é que nós devemos crescer, que há um desafio em busca da totalidade, que é nos tornarmos pessoas amadurecidas, porque a vida cristã tem um crescimento, tem um processo de maturidade. Eu cresci numa igreja batista e cantei nos coros graduados, inclusive no coro infantil, no coro de crianças. E eu tinha uma beca colorida, um babadô, um chapéuzinho de papel, de soldado, e cantava três palavrinhas só, Eu aprendi de cor, quero ser um missionáriozinho para falar de Cristo aos companheirinhos. Jesus ama todas as crianças, quer chinesas, quer hindus, esquimós ou índios nus. Jesus ama as criancinhas como são. E era um louvor sincero. Mas eu imagino que se eu chegasse aqui nesta noite, nesta manhã, perdão, vestido de beca com um babadô e um chapéuzinho na cabeça e cantando essas mesmas coisas, vocês provavelmente iriam estranhar um pouco. Porque é necessário que a gente entenda que a vida tem um processo de amadurecimento. O apóstolo Paulo vai dizer que é Cristo, é em Cristo é que nós nos tornamos, nós nos aperfeiçoamos. E isso é muito interessante à luz do ensino que estava assediando a igreja colossense, que estava desprezando a Cristo. O apóstolo dirá que o universo deve ser estudado, abordado à luz da pessoa de Jesus Cristo. Cristo satisfaz o sábio, cujo espírito anela por conhecimentos e tem prazer nas pesquisas. Um comentarista chamado Moore disse: ele, Cristo, é o glorioso cofre do Pai Celeste, no qual estão entesourados todos os mistérios e as riquezas da graça planejadas e levadas a efeito pela inteligência eterna, e de tal maneira escondidos nele, que fora dele o olho não viu, nem o coração do homem os imaginou. Então o apóstolo tem esse alvo de apresentar todo homem maduro a Cristo como aquele pai que no dia da festa de casamento do seu filho, ao trazer a noiva para o seu filho, olhava para aquele jovem que um dia esteve ali no ventre de sua esposa, cresceu ali no seu braço, e agora depois tornou um menino, um rapaz, agora é um homem. Ele está apresentando aqueles convidados e a noiva, o seu filho adulto, teleios. É esta a linguagem do apóstolo, que ele quer apresentar todo homem adulto, maduro em Cristo. E claramente, Cristo é para o apóstolo o padrão ou a medida final da maturidade. O apóstolo vai dizer isso em vários lugares. Ele vai falar aos Efésios da perfeita varonilidade de Jesus Cristo, a medida da estatura completa de Cristo. Ele dirá que Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. O apóstolo vai dizer então que o seu alvo é apresentar todo homem perfeito em Cristo, amadurecido no seu caráter, na sua personalidade, na sua inteireza, tendo Cristo como padrão. Isso aqui já então retira de nós qualquer visão empobrecida da obra, da graça, da salvação em nossas vidas. Cristo não apenas salva a alma do inferno, o Senhor salva a personalidade como um todo, a alma, o corpo e a mente, e nos chama para este crescer em sabedoria. Não sei se você já reparou, na Bíblia está escrito que Cristo cresceu em sabedoria, e esta é uma das informações mais inquietantes da Bíblia. O Filho de Deus cresceu em sabedoria. Ele de fato é o modelo ou padrão de uma pessoa madura, teleios. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O apóstolo Tiago dirá: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. A ideia é teleios, maduros, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhe há dada. Mas a pergunta que virá para nós é a seguinte: nós temos na Bíblia um critério, já que nós temos o modelo que é Cristo, temos um critérios para dizer tal pessoa é madura, tal pessoa não é? Sim, nós temos. O Novo Testamento descreve uma pessoa madura e diz que esta pessoa manifesta uma forma amadurecida de pensar, porque ela foi instruída pela sabedoria para reconhecer ou para discernir a verdade. O pensamento ou entendimento da criança é imaturo, é simples. A criança vai perguntar para o pai no carro: pai, quem está segurando a lua? E aí o pai vai dizer: meu filho, quem segura a lua é Deus. E a criança vai responder: mas pai, ele aguenta? Porque é um pensamento simples. Madura é a pessoa que tem sido instruída na sabedoria de Cristo. Ela é capaz então de pensar de forma madura. Em segundo lugar, uma pessoa assim, teleios, manifesta uma forma amadurecida de avaliar e desejar, pois ela foi habilitada pela sabedoria para compreender e discernir e aplicar-se àquilo que é bom. A criança não tem noção de perigo. As crianças fazem cada coisa que colocam a gente em apuros. Uma das minhas filhas enfiou uma pérola no nariz e ninguém tirava. Deu muito trabalho. Precisamos levar o médico. A médica a colocou de cabeça para baixo. E ainda ela colocou uma pinça ali. E que situação! Uma pessoa madura manifesta capacidade de discernimento, de discriminação, diferenciação, distinção, de julgamento, de critério. Essa palavra, aliás, é muito usada na primeira epístola aos Coríntios, na língua grega lá está, porque é preciso esse apacentar da sabedoria, razão pela qual, aliás, Paulo começa aquela epístola tratando desse assunto, para levar a pessoa a esta condição de melhor avaliar, para que ela possa desejar. E esse era um problema daquela igreja batista central de Corinto, como dizia o pastor Silas ontem. Esse era um problema: desejava as coisas indesejáveis. Uma pessoa teleios, perfeita, madura, tem uma forma madura de avaliar e desejar, porque foi habilitada pela sabedoria para compreender, discernir e aplicar-se aquilo que é bom. Em último lugar, uma pessoa assim manifesta uma forma amadurecida de se relacionar, pois foi aperfeiçoada pela sabedoria no amor de Deus. O relacionamento da criança é imaturo. A professora pergunta: Pedro, por que que você mordeu a orelha de Joãozinho? Ele abaixa a cabeça e diz: Joãozinho é feio. Isto é uma maneira imatura de relacionamento. E é duro que a gente às vezes percebe que algumas pessoas envelheceram e, obviamente, envelhecer, até as mulas envelhecem. Amadurecimento e envelhecimento. Envelhecer é um dado da natureza. Amadurecer é um processo que envolve graça, que envolve o favor de Deus. O amor é a grande expressão da maturidade. Jesus Cristo, quando termina o Sermão do Monte, ele vai dizer: que recompensa tendes se amardes apenas aqueles que vos amam? Até os gentios fazem assim. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos aborrecem, porque é assim que faz o vosso Pai Celestial, que faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e a sua chuva cair sobre justos e injustos. Sede vós também teleios, como é teleios, maduro, perfeito, o vosso Pai que está nos céus. Aquilo que dá interesse, a plenitude, a maturidade, o amor. O amor é aquilo que dá ligamentos, vínculos, a maturidade, para que ela seja algo inteiro, completo. Essa é uma linguagem muito presente, não temos tempo para ver isto, mas está em toda a Bíblia, está em Novo Testamento, em vários lugares, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: agora conhecemos em parte, porém um dia conheceremos plenamente, inteiramente. Quando vier o que é perfeito, teleios, então o que é em parte será exterminado, será superado. E aí ele vai contrastar o perfeito com o menino. Quando eu era menino, eu andava como menino, discorria como menino, pensava nas coisas próprias de menino. Mas agora que me tornei homem, acabei com as coisas próprias de menino. E agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três. Mas destas, a maior delas é o amor. Isso já diz para nós então que egocentrismo é um sinal de maturidade. De fato, é isto, a impiedade. A impiedade é exatamente isto. É um desprezo de Deus. Aliás, poderíamos dizer que, escrevi essa semana na apresentação de um livro, o problema básico do ser humano parece reduzir-se numa equação binária muito simples. Ou o homem, ele não quer Deus e ele quer ser Deus. E aí ele despreza o próximo. E uma vida que não considera, não respeita, não valoriza e nem serve ao outro. O apóstolo João dirá bastante sobre isso na sua primeira carta. Então é pelo amor de Deus que a pessoa amadureceu. O amor é o grande sinal de maturidade. É o selo da perfeição ou do amadurecimento. Então observem, o ministério do Evangelho que Paulo realizou com aflições e agonias em prol da igreja gentílica, anunciando Cristo em toda a sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo, foi uma expressão inequívoca da sabedoria e do sábio que ele era, uma expressão inequívoca de amor a Deus e amor à igreja de Cristo. Ao escrever essa carta da prisão, não há dúvidas, o que está movendo o apóstolo é esse amor a Deus e esse amor ao Evangelho de Deus em Cristo, e esse amor à igreja de Cristo, da qual ele se fez um escravo da casa, um diácono. Esta é a condição em que ele mesmo vai mostrando que a obra de Cristo, padrão de perfeição, está sendo realizada, está se perfazendo na vida dele mesmo. Eu trago então para essa parte final algumas implicações e aplicações. Se é assim, irmãos, o ministério do Evangelho, que por vezes estamos cansados dele, esgotados, e talvez até olhando para a realidade em que nós trabalhamos, estamos desanimados, o ministério do Evangelho, em toda a sua insuficiência e fraqueza, tem uma glória. Apresenta a riqueza da glória de Cristo. Cristo que é a esperança da glória. E esse trabalhar e servir ao Evangelho à Igreja, para apresentar todo homem completo em Cristo, é alguma coisa incomparável. Você não é o presidente Obama, nem nenhum dos governantes europeus, porque você, na sua insuficiência e incompletude, tem algo, uma glória, nessa fraqueza, nessa insuficiência, que é o Evangelho de Cristo. Esqueça disto. Em segundo lugar, o modelo de Paulo ministrar no Evangelho deve ser um encorajamento para que nós realizemos esse ministério em fadiga. Esta é, irmãos, uma realidade da história da Igreja, que não é puro romance, que não é um conto de fadas, que é o sangue do mártir caindo na terra como sementeira, que era o labor matinal de João Calvino, que são os calos dos nossos missionários, alguns dos quais chegaram a essa terra brasileira para nos comunicar este evangelho e plantar as igrejas das quais hoje nós colhemos as suas bênçãos. Mas vamos realizar este ministério, ainda que em fadiga, dependentes do poder de Deus, preenchendo o que restar das aflições de Cristo. E poderíamos dizer, e agora também das aflições desse apóstolo, que deu sua vida pela Igreja. Igreja a qual hoje nós aqui estamos, como representantes da nossa geração, nesses vasos de barro que somos nós, pedindo que a glória e o poder do Senhor se aperfeiçoe nesta geração a qual servimos. Seja um encorajamento para nós. O modelo de Paulo ministrar no Evangelho deve ser um desafio para nós, pastores. Nós devemos buscar crescer em sabedoria, crescer em graça, crescer numa palavra qualificada, crescer num conselho, crescer no serviço, sermos mais maduros, controlados, que tenha a palavra sempre boa, temperada, que possamos pedir a graça de Deus para reagirmos como Cristo e fazermos as escolhas dele, e não cedermos a essas paixões mesquinhas e vis, que por vezes assaltam e quase sempre assaltam a nossa natureza. Devemos buscar crescer em sabedoria como Cristo cresceu. Particularmente você que está aqui, que é estudante, que é pesquisador, tem meu ministério por princípio não acolher o discurso anticientífico em hipótese alguma, mas há aqui uma alerta. Nós devemos buscar o universo e podemos buscar o universo inteiro e toda a ciência e todo o conhecimento. Mas é insensatez desprezar o Evangelho e deixar de começar com Cristo e de abordar tudo no mundo por meio de Cristo, pelas lentes dele, pelo coração dele, pelos valores dele, por meio dele, para ele, tudo. Estude, pesquise, conclua, escreva, produza, mas é loucura desprezar o Evangelho, deixar de começar com esta pedra angular. É loucura não abordar tudo no mundo por meio dele. Em quinto lugar, nós devemos ser nós mesmos caracterizados por discernimento, critério e medida, deixando a imaturidade e insensatez. Significa que a sabedoria estará se expressando por nosso intermédio e de forma prática em prudência, nesta maneira mais sóbria, mais madura, mais sensata, mais piedosa de viver neste mundo. E não parecemos aqueles meninos e meninas da época de João Batista, aos quais Jesus compara os fariseus e escribas. Fazemos festa e vocês não tocam flauta, não dançam. Nós fazemos festa, nós pensamos em funerais e vocês não pranteiam. Jesus vai dizer, são como meninos nas praças vocês. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, andando com pecadores e meretrizes. Vocês dizem, aí um glutão, um comilão, amigo de publicanos e pecadores. Veio João Batista, com toda a sua singularidade, com todas as suas abstenções lá no deserto, e diziam, tem demônio. Sejamos mais sábios, mais prudentes. Porque a sabedoria instrumentaliza-se por um viver prudente. Em sexto lugar, devemos investir em líderes e pastores, a fim de colocar a Igreja de Cristo sob os seus cuidados. Porém, devemos ser diligentes para escolher e investir homens que estejam claramente amadurecendo. Homens reconhecidamente caracterizados por discernimento, critério e medida. Homens que revelem a sensatez e a prudência. Essa palavra aqui recomendou o apóstolo a Timóteo para que ele não impusesse as mãos a ninguém precipitadamente e mais a ninguém que fosse neófito. Aliás, alguém que pudesse perfazer aquele sentido do presbítero, daquele que já tem alguma experiência, como nós pretendemos ver na tarde de hoje. Precisamos investir em ministros que estejam claramente amadurecendo, porque ministros imaturos e insensatos têm causado alguns males ao Evangelho, à Igreja, à causa de Cristo. Sétimo lugar, nós devemos ter a Cristo como centro e alvo dos nossos ministérios, pois ele é o modelo ou padrão de uma pessoa madura, perfeita, teleios. Ele é Cristo. Logo, significa que no culto Cristo tem que ser o centro. No centro da filosofia de ministério pastoral, lá tem que estar Cristo. Preenchendo as nossas músicas, lá tem que estar Cristo. Na pregação, Cristo tem que estar ali. Ele deve ser exaltado e glorificado em nossos cultos, porque ele não o será, pelo menos não desta maneira intencional, aí neste mundo. É na igreja e por nós e em nós que Cristo deve ser centro e o alvo. E as nossas vidas devem expressá-lo, devem manifestar o seu caráter, devem caminhar para a sua estatura. Finalizo dizendo que nós devemos humildemente avaliar o nosso ministério pelas medidas qualitativas indicadas no Novo Testamento. Certamente, você já deve ter participado de muitos eventos em que se propõem algumas medidas quantitativas para nós avaliarmos o nosso ministério. Não é o caso de considerá-las agora, e provavelmente elas terão o seu lugar em algum aspecto ou outro, mas eu quero convidar você a, nesta manhã, humildemente, avaliar o seu ministério por medidas qualitativas indicadas no Novo Testamento. O seu ministério está resultando nas pessoas a quem você serve, a quem eu sirvo, em uma forma amadurecida de pensar. As pessoas a quem eu sirvo, elas estão crescendo em habilidade para reconhecerem a verdade, ou ainda são como aqueles meninos levados ao redor por todo o vento de doutrina, pensando as coisas mais estúpidas e absurdas. Em segundo lugar, o seu ministério está promovendo nas pessoas às quais você serve uma forma amadurecida de avaliar e desejar o que o nosso povo está desejando, o que os nossos jovens, em toda a sua temporalidade futura, o que eles estão desejando, quais são as suas aspirações, o que eles buscam, o que eles almejam. As pessoas às quais eu sirvo têm crescido em compreender, discernir e aplicar-se aquilo que é bom. Por final, meu ministério está resultando em uma forma amadurecida de relacionamento. Tenho visto em meu povo uma sabedoria que se aperfeiçoa no amor a Deus e ao próximo. As pessoas às quais eu sirvo estão crescendo de forma prática em amor ao Senhor. Elas têm crescido em amor ao próximo. Há amor prático entre os irmãos. Há compaixão por aqueles que estão sem Cristo. Há compaixão pelo que sofre, que aliás a grande lição de Jesus ensinada na parábola chamada Bom Samaritano. Ele viu o que sofria e compadeceu-se. Há compaixão por aqueles que estão sem Cristo. Há compaixão pelos que sofrem. Irmãos e irmãs, que privilégio temos de ter em nossa Bíblia a experiência do apóstolo. Que ele nos ajude a sermos pastores, ministros do Evangelho da Igreja, que sirvam com esta mesma graça que o Senhor deu ao apóstolo, e que possamos assistir ao levantar, ao soerguer de uma nova geração de homens e mulheres, ainda que superem as nossas próprias fragilidades e que cheguem a lugares que nós não chegamos, e que ministrem em áreas nas quais nós fracassamos, e que permita o Senhor, nas áreas em que nós estamos aquém, que Ele nos visite por sua graça, a fim de que nos apresentemos diante do dia de Cristo e a aqueles a quem servimos, maduros, adultos, completos, em Cristo Jesus. E que Ele nos abençoe. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.